Atenção, atenção, está começando pra toda a internet. Sim, mais um WikiCast. Estamos na mesa com os insurgentes mais polêmicos. O que não?
Ó, se você quiser um feliz aniversário e quer pagar mais barato, pode mandar pra mim, eu cobro só R$10 e mando a mensagem que você quiser. Eu autógrafo.
E sim, direto de Patópolis, onde não tem essa frescura. O Pato?
Melhor mensagem de aniversário é mandar o carro de som na rua da casa do seu coleguinha.
Roubou minha ideia. E ele sim, aonde as pessoas mandam mensagem por carta. O Zé?
Boa noite. E se vocês quiserem que eu mande mensagem pra sua avó desejando um feliz aniversário, um jubileu de ouro pros seus avós aí de casamento, eu faço descontos pra quem paga o Patreon do WikiCast.
Olha aí.
Não, inclusive, quem paga o plano mais alto do Patreon aqui vai poder convidar algum dos membros do WikiCast para ser o príncipe no baile de debutante.
Presença VIP, presença VIP. E eu, Bigode, que se você quiser que eu mande uma mensagem como eu mandei lá pro... Porra, esqueci o nick do cara. Pô, Karlak, Kardak, eu não lembro agora. É só pedir que eu mande.
É o Lucas, graça. Porra.
Karlak Kardak, mensagem espírita.
Ah, é o Lucas, aquele puto? Puta que pariu.
Porra,
ele fica mudando de nick, aquele filho da puta. Só
não, o Bigode, ele não se liga no nome da arroba, não, né? Ele só olha o nome do Twitter,
só,
né, cara?
Não, só olha o nome do Twitter. Solta a vinheta.
Fala aí, galera do WikiCast, beleza? Prazer, meu nome é Romulo Augusto de Oliveira, Oriões e Bragança. Eu gostaria de pedir para vocês mandarem um salve, fazendo favor, com todo carinho para a minha família aí nesse Natal, que a gente espera que seja muito próspero e que todos os petistas tomem no cu. Valeu, um beijo, um abraço aí, principalmente aí para o Keno, que tem uma gargalhada muito engraçada. Minha avó se amara na gargalhada dele. É isso aí. Brigadão, hein? Um salve aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.
E é isso aí,
cara,
galera.
Cara, agora que o Zé... Desculpa te cortar, mas agora que o Zé falou na abertura mandar um oi pra sua avó, eu queria, tipo, alguém com a avó nintendista pedindo pro Zé mandar um oi.
It's me, Zé!
O Zé mandando a velha tomar no rabo, né? Sua filha da puta larga de jogar esse videogame de merda dessa empresa escrota, fiar esse Switch no seu cu.
Ah, é
sensacional,
pagando,
cara.
Pagando bem, né?
Pagando bem, o Zé até manda o vídeo jogando Nintendo Switch. Ai, ai.
Jogando pela janela, né?
Vamos começar com as polêmicas. A polêmica que a gente vai começar não é essa. Eu vou aproveitar que eu tô vendo aqui o Aldo da Compadecida. Vamos falar sobre Jesus, Porta dos Fundos e a galera que tá nervosinha com
tá,
o especial.
Eu só tenho uma pergunta.
Fala.
Eu só tenho uma pergunta. Alguém viu esse especial do Porta dos Fundos?
Não vi tudo.
Caralho,
porque o especial me ofendeu bastante. Porque ele é ruim. Não é porque Jesus
não
é viado, não.
Eu não vi porque... Tudo que tem Jesus é uma merda, então... Aí,
que isso, mas
já
eu...
Comecei
que isso, cara?
Não.
Você fala de sua boca imundo antes de falar da HQ Jesus versus eu de Rob Liefeld, cara. Aquilo ali é arte. Aquilo ali é arte, cara. Para
tá,
mim.
E tá aí o Flamengo ganhando o campeonato aí com Jesus.
Ah, não. Aí não. Demite esse cara. Manda esse cara embora.
Botafoguense, sim. Mas, cara, assim, eu vi o especial... E eu sou de uma questão bem assim. O humor, ele tem que, obviamente, fazer rir. E eu sinto que as piadas do Porta dos Fundos não foram piadas. Pra mim, realmente, parece que são coisas pra chocar as pessoas. Porque não é engraçado. Então, eu acho que o humorista, ele peca por isso. Quando, obviamente, a piada não é engraçada e parece só ser ofensivo, é meio complicado, sabe? Mas eu também acho que a galera tá fazendo uma tempestade em copo d'água. Tipo assim, quem tem procuração pra falar por Jesus, sabe? Pastor faz coisa muito pior aí com o templo umbandista, já chutou santa, e a galera não faz esse escândalo, sabe?
Mas tem alguma diferença em relação aos especiais que é pro YouTube? Que eu lembro que o... Eu acho que eu vi os dois primeiros e eram bacaninhas, assim, sabe? Não tinha então, nada de demais, eu acho. Sabe?
Até onde eu vi, que eu não terminei de ver, que tava muito ruim, era os três reis magos indo pra festa de Jesus de 33 anos. Eles tratam Deus como se fosse o tio da família. José é o cara inseguro, né? Jesus foi passar os 40 dias no deserto, mas volta com um namoradinho gay, que na verdade é Lúcifer. Sabe? E...
Nossa, cara, que roteiro horroroso, hein?
É!
Não, não, porque eu gosto que eu assisti o último especial de Natal do Porta dos Fundos, que foi do ano passado, retrasado, sei lá. Que era tipo um então se beber não case. É, um se beber não case de cristão, né? Sei lá que porra, que, como se coloca aquilo. E, cara, até foi divertido, até me surpreendeu. Eu pensei que ia ver uma merda colossal e consegui dar risada ali. O que era aquilo, era, é, como o Bigode falou, ele tinha a função realmente de fazer a galera rir com as coisas inusitadas. Que é mais ou menos o que os vídeos do Porta dos Fundos fazem, né? Apesar de um tempo pra cá eles também estarem nessa vibe aí que o Bigode falou, do querer mais causar do que fazer rir, né? Do que ter, pô, ter uma ideia criativa que tu olha e tu vai dar risada, né?
Uhum. E esse aí é pro Netflix, né?
Esse é, sim, é pro Netflix, é o segundo, pô. Como eu falei, o primeiro foi esse, que é tipo um Se Beber Não Case, né? Acho que era até o nome, até Se Beber Não Sei, a porra dessa. Cara, eu sinceramente, tipo, cara, caguei, tipo, a gente sabe que o Porta dos Fundos não consegue engatar muita coisa boa que passe de 10 ou 15 minutos, cara, tá aí o filme deles também que é horroroso, e tipo, eles mesmos já admitiram isso, cara, tinha um programa deles no Comedy Central que a parada só durou 2 episódios, aí depois eles fizeram a minissérie também que não deu em porra nenhuma, a própria minissérie do FX também lá, que era tipo um mistério do assassinato da festinha de aniversário, que eu matei no terceiro episódio. É, tipo, cara, também não... Quê?
Ô, detetive!
É, foi um mordomo com o castiçal na sala de
jantar. Não, cara, foi muito óbvio, cara, o negócio. Eu olhei, ah, já sei o que que é. É. Que também, tipo, eles ainda quiseram terminar, acho que a série era o Grande Gonzales, tipo, eles fizeram um gancho ainda pra se ter uma segunda temporada. Logicamente não rolou, né, cara? Então, tipo, é o normal, cara, uma produção grande do Porta dos Fundos não ir pra frente, pra mim, já... Não, já é, surpresa, é uma parada, né? Que já não é muito surpreendente. Agora, o ponto aí que o Bigode falou das piadas, de tipo, de querer causar, cara, você meio que tá resumindo o humor brasileiro atualmente, tirando certas exceções. Cara, a maior parte dos humoristas brasileiros atualmente estão trabalhando com isso, porque na cabeça deles o humor tá altamente ligado com ofensa. Tipo, você ofender alguém é humor e não é bem isso, né? Como o Bigode falou, humor é ser engraçado, tipo, e às vezes você só chega, ah, seu filho da puta, tipo, isso não é engraçado, cara, tipo, porra, tem que ter um contexto, né, quando não se tem, tipo, foda-se, né, cara.
Sim,
Zé? Um abraço pro pessoal da TV Quase aí, que é a exceção.
Sim, com certeza.
Não só o pessoal da TV Quase, o próprio Zorra atualmente, cara, porra, também tá numa pegada mais muito bacana, que eu falei... É, são, cara, pra você ter uma piada, independente se ela vai ter palavrão, se ela vai ofender ou não, ela tem que ter um contexto. Esse é o problema, tipo, os vídeos do Porta dos Fundos, quando tem algum conteúdo assim ainda, são bons, porque aquele vídeo, ele tem um contexto. Agora, porra, tu vai pegar esse especial aí que não tem contexto nenhum. Ah, Jesus é gay. Tá, e, pô, mas qual o contexto disso? Tá enfiando o dedo em que ferida? Não, é da ferida dos evangélicos que não aceitam. Porra, cara, se for por isso, faz uma parada mais elaborada, tipo, porra, não, Jesus é gay porque os evangélicos se ofendem, o quê? Eles fizeram a porra toda de um especial no caralho da Netflix só pra ofender uma religião, cara. Pelo amor de Deus, né?
Sim, Zé?
Cara, sabe o que você tá me lembrando, essa conversa, esse negócio todo aí? Da UDR, cara, das músicas da UDR, que era um bagulho gratuito demais, tipo, ah... Tipo, aquela música Som de Natal lá. Tipo, era um bagulho completamente gratuito. E
os caras faziam pra isso. O UDR realmente fazia pra isso.
É, eles faziam com esse objetivo, de chocar, de ser gratuito. Tem aquela música lá que eles fizeram, todos os nossos fãs são gays. Então, obviamente, o objetivo deles era chocar e causar e ser controverso. Mas o Porta dos Fundos sempre fez isso, né? E agora, ainda mais agora, ninguém devia ficar tão bravo e chocado e revoltado e tal. Porque não, não, a galera que tá brava agora não é os caras que reclamam do politicamente correto e que não pode fazer piada com nada mais, porque o mundo está muito chato e que o Bolsonaro ia resolver. Cadê que resolveu? Os apoiadores dele tá tudo aí nervosinho, porque não gostaram da piada e estão querendo matar os caras, sei lá.
De novo.
É que e politicamente correto dos outros é refresco.
Exato, exato, cara.
Quando o Danilo Gentili fala uma merda racista lá, ou sei lá, daí vai todo mundo defender. Agora, quando é o Porto dos Fundos, fazendo exatamente a mesma coisa...
Pô, não precisa nem ir muito longe, Zé. O próprio Danilo Gentili, há pouco tempo atrás, acho que logo no começo do ano, sei lá, ele falou mal do governo, ele foi num programa de rádio, sacaneou o governo e tal. Ele, inclusive, atualmente, ele é um dos caras que não tá muito feliz com o governo. E, cara, a galera apoiadora do Bolsonaro ficou putaça com ele, cara. Até subiram lá a hashtag lá, não sei o que lá, palmole, uma porra dessa aí. Rola murcha, eu não lembro agora qual é. Porque, tipo, os caras estavam putaço com ele porque ele zoou e fez críticas ao governo, né, cara? E, tipo, os caras ficaram puto. E é aquele negócio, tipo, porra, quando ele zoava Lula, Dilma, falava que a Dilma era uma égua que comia capim, que... desumaniza redes e blá 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 e tal, todo mundo batia a palma. No momento que ele deu o tapa na galera ali, na galera da direita, os caras chiaram com ele. Tanto que ele até depois falou, ele, ué, o negócio não era, não podia mexer com todo mundo, não podia criticar todo mundo. Agora
qual é o problema? Só te cortar aí, Kenu. Eu nem tô dizendo da questão muito do Bolsonaro, mas questão de Deus aí, como o Zé colocou. Deus é sagrado. Eu posso pedir pra Dilma ter câncer. Mas se eu ri que o Bolsonaro tá tirando coisa do câncer, eu sou insensível. Isso entra muito aí, eu vou tentar amarrar vários assuntos. O que a gente discutiu agora aí do cara que parece que foi demitido porque falou que branco tinha que sumir ou morrer, não lembro como foi a parada. Um cara foi lá e caguetou ele e o cara perdeu o emprego, que até o Poderoso Porco falou e eu falei aqui no grupo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a gente critica a direita pelo que ela faz, de duas uma. Ou a gente não critica e usa as mesmas táticas, ou a gente critica e começa a mostrar para as pessoas que é diferente a situação, e realmente é. Que tem esse problema. A galera não consegue fazer, além de fazer a famosa falsa simetria, a galera não consegue conceber as coisas, do tipo, olha lá, você reclama quando é com o meu, mas o seu pode. Aí fica aquela briguinha de irmão, de amiguinho da quinta série do colégio. O fulano chamou de feio, mas você não pode chamar ele de babaca. Sabe? Esse que acaba sendo o grande problema. Como é que nós vamos combater a intolerância com intolerância?
É aquilo, né? O mesmo esquema da arma de fogo, né? Eu quero me defender de arma de fogo com outra arma de fogo, né, cara? Tipo...
Não, acaba sendo, parece um paradoxo, mas é que eu falei de um modo jocoso, mas eu tô meio que também fazendo um questionamento sério. Não, eu sei que tu não tá rindo de sacanagem. O que eu quero dizer é, como é que eu vou resolver o problema de tipo? O cara que defende, fala mal de homossexuais. Como é que eu vou defender esse cara se eu pego... Como é que eu vou falar mal desse cara se eu pego o maior símbolo que esse cara defende, vamos botar Jesus, e faço uma piada com Jesus? O que que justifica eu fazer uma piada com Jesus? Se eu não quero que faça piada com homossexuais... O que, que eu posso fazer piada com Jesus? Ah, mas Jesus não existe, mas 2 milhões de pessoas no Brasil acreditam em Jesus. Como é que eu faço?
Cara, isso aí entra muito... Eu não lembro agora onde que eu vi essa discussão, mas é aquela parada... acho que até foi você que me falou, Bigode. Eu não lembro também se... eu devo estar misturando as coisas, que é exatamente esse ponto, né? Que, cara, você... vou até usar um caso para exemplificar melhor, que eu não vou conseguir botar isso em palavras. Que é o caso lá do cara que era o intérprete do chefe, né, no South Park, né? Todo mundo aqui conhece South Park, sabe que South Park zoa tudo, né, cara? Eles não perdoam ninguém. Eles realmente são uns caras, assim, que nesse ponto, eu acho eles bem democráticos. Que eles vão zoar X e Y e foda-se. Tipo, eles não estão nem aí se os caras não gostarem. Eles vão zoar todo mundo.
E rolou... Até os muçulmanos, pra quem reclama.
Sim. E aí rolou, na época lá, o lance deles começarem a zoar a cientologia, e um dos participantes, dos dubladores do programa, acho que era Isaac, alguma coisa, que era o dublador do chefe, ficou bolado com isso. Tipo, ah, não, porra, minha religião vocês não podem zoar. Inclusive, um dos argumentos, eu acho até da galera da equipe, pô, a gente zoa aqui cristianismo, a gente zoa muçulmano, zoa não sei o quê. Porra, aí quando chega na religião do Lindão, na crença do Lindão ali, a gente tem que aliviar? Não, porra nenhuma. Tanto que no final acabou resultando com a saída do cara da série, né? Ele acabou saindo. Eles ainda fizeram um episódio escroto pra caralho pra dar um jeito do personagem dele nunca mais voltar. Então, tipo, você tem essa parada ainda. Então, tipo, você vê que como é o negócio. Tipo, no momento que você tá predisposto a zoar, a falar uma merda sobre um ponto X, você tem que aceitar também quando o maluco atacar o teu, cara. Então, que é o que o Zé tava falando no começo, que é algo que tem acontecido muito nesse 2019 em relação aos eleitores do Bolsonaro, né? Que eram caras que sempre atacavam a Dilma, falavam merda pra caralho dela, e aí no momento que alguém vai e faz a mesma coisa em relação ao Bolsonaro, tipo, já vem todo mundo com espada e escudo pra defender, falando que não é bem assim, que não pode fazer isso, que tem que torcer a favor, né? Que o Brasil tá na merda porque a gente tá torcendo contra, né? Então, tipo, é aquele negócio, né, de, tipo, pode um, mas não pode com o outro. E, cara, não é bem assim que funciona. No momento que você zoa, você também vai ter que estar preparado para ser zoado. Lógico que isso tem várias camadas. Eu acho que o Bigode, ele meio que já distanciou um pouco nesse ponto, até pegando em relação à parte do cara ali, que você comentou ali que a gente jogou mais lá no Wikicast. Acho que nem vale muito a pena entrar aqui, pelo menos agora. É porque aí você já entra num outro patamar de discussão, tem outras coisas a se avaliar, questão do cara, questão social, questão da opinião de cada um, então acho que ali já é uma parada diferente. Mas agora o plot básico dessa reclamação, assim, inclusive até da galera que está indo em cima do Porta dos Fundos, é exatamente essa. São caras que atacam outras religiões, que falam merda, que falam que ah, o humor é assim mesmo, tenta zoar. Mas aí na hora que futuca a ferida deles, eles ficam, ai, não pode fazer isso, é um desrespeito com a religião cristã. Não, meu irmão, se você pode criticar, pode fazer piada das outras, eles também podem fazer de vocês, cara. Eu acho que quem aí é o mestre nessa argumentação, né, de tipo, ah, eu posso fazer dos outros, mas não pode fazer com a minha, é o grande senhor Silas Malafaia, né, que até pouco tempo atrás ele teve que se retratar porque tomou no cu por conta de processo, né. Ele é um cara que faz isso, que adora criticar tudo e a todos, mas quando alguém empurra na bunda do evangélico, ele fica putinho. Não, que não pode, que é um absurdo, que é não sei o quê. Mas quando ele vai fazer vídeo pra xingar não sei quem, falar que não sei quem é moral, falar que religião tal é errada, ele pode, né? Mas agora quando o maluco ataca ele, aí não, não é bem assim, olha o respeito, né? Temos que manter o decoro. Então acho que esse que é o ponto dessa discussão aqui, né? Esse tal decoro imaginário que a galera cria, né?
Sim. Pato?
Oi, eu acompanho os relatórios aí.
Cara, concordo com tudo que vocês falaram.
Tem um negócio que o Carapanã do Twitter fala, que é um negócio muito, muito certo, que é o fato dos bolsominions eles terem o monopólio da violência na internet, nas discussões de internet. O que eles fazem? Ah, eles podem falar que vão metralhar petralhada, vão meter tiro, tirar foto com arma, falar que vai matar pacificamente não sei quem e tal. Mas quando alguém da esquerda tem uma atitude mais minimamente violenta ou extremada, daí ó, eles já apontam e falam, ó, como a esquerda é violenta, ó, como a esquerda é extremista. A esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Sim. E isso é um bagulho foda, porque...
Sim. Não, Zé, não sei se acho eu e o Bigode, a gente tem mais essas conversas quando a gente entra mais em conversa, mas não acho que só a galera da direita, não. Tem muita gente da esquerda que também age do mesmo jeito, né, com os mesmos argumentos, com as mesmas brincadeiras, só que apontando pro outro lado. E aí, quando entra uma pessoa fazendo o mesmo, ele já entra, não é bem assim, isso aí não pode, não. Aí é aquele negócio, cada um dá a cartada que lhe convém, né? Por exemplo, a galera da direita, como você, da extrema direita, como você apontou, é, olha só como eles não pensam, como eles são agressivos, como eles são desumanos, como eles não sabem respeitar a opinião alheia, né? Tipo, como se fossem animais. Enquanto já a galera da extrema esquerda já usa outras coisas bem mais fortes, como, olha lá, ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico, e às vezes não é esse ponto. Logicamente, entre trancos e barrancos, com certeza tem os caras que são mesmo, independente dos lados, porque realmente o cara é. Mas muitas vezes a gente vê que, dependendo da opinião que a pessoa tá dando, só de você tá indo contra aquilo que ela acredita, o maluco já quer vir atropelar o sujeito, cara. Então, tipo, não tem a parar pra ler, tem a interpretação. Quantas vezes aqui a gente já viu isso acontecer em relação a filmes e seriados? Mesmo. É, com a gente mesmo. Em relação, até em relação a filmes e seriados. Um bom exemplo de seriado agora que tá causando muito isso é o Watchmen, que ele tá, apesar de estar sendo um fanficão, ele tá tratando de algumas questões até bem pertinentes, inclusive que tem na obra original, e pô, a galera da extrema direita tá boladaça, dizendo que a série tá desrespeitando, tá usando ideologia, que tá metendo política em Watchmen, né, cara, que eu acho que pra mim quem fala isso, que o Watchmen não tem política, merece um tapa na cara, porque um tapa não
é... Quadrinhos sem política. Ai.
Eu vejo isso tudo, até para me consertar aqui, que eu não quero que saia errado o que eu falei. Ou eu me esqueci.
Ih, olha lá, passando pano em sacanagem, viu?
Eu tô pensando aqui, eu acho que eu falei de forma errada. Eu não tô falando, o que eu quis falar logo atrás lá, né? Se você ainda tá pensando no que eu falei, eu já esqueci, mas eu vou fazer minha retratação aqui. Que é o seguinte, eu não tô comparando o cara que chega e fala viadinho e não aceita a piada do Porta dos Fundos, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, se começa um grupinho de humoristas de direita fazerem piadas com chacota, de tipo, vocês entenderam, caralho. O homossexual, tipo, vamos fazer as piadas antigas, o Vera Verão, fazer aquela coisa escandalosa, e
Jorge Lafon.
O famoso Jorge Lafon. Bicha, né? Somar quase albino, sabe? É nisso que eu quero dizer, né? Se começar a direita usar das mesmas coisas, o Porta dos Fundos da direita, começar a ridicularizar a galera, coisas que a esquerda defende, será? Eu não tô falando que as pessoas não possam se sentir ofendidas ou que o Porta dos Fundos está errado. Eu acho que tudo tem que ser feito humor. Você não pode deixar de fazer humor com nada. O problema é que a piada tem que ser boa. O Rick DeFeos, ele conta uma piada que eu acho sensacional. E resumindo, que ele vai para um jantar com os amigos, ele começa o pessoal a falar, conta aquela piada. Ele chega e fala, que piada? Ele fala assim, vou contar uma piada para vocês. Ou o pai tá lendo jornal, vem a garotinha e fala, papai, tudo bom? Ele, tudo, tava brincando na praça, assim, com seus amiguinhos, sim. Até que apareceu um homem e pediu pra eu tirar a roupa. Ele, vem cá. Como é que é isso? É, pai, ele me levou pra trás da moita. E como é que foi? Aí eu fui e tirei minha blusinha. E o que aconteceu? Aí ele foi e pediu pra eu tirar o meu sutiãzinho. E o que aconteceu? Ele pediu pra eu tirar minha calcinha. E o que aconteceu? Nada. Aí ele finge que tá tocando punheta e fala, porra, conta mais. Aí ele vai, conta essa piada ali, na hora do jantar, que só tem idoso, os caras pedem pra ele contar uma outra piada e ele conta essa. Então, tipo, a piada é engraçada. Ele tá falando sobre um pai que se masturbou pra filha, pra história da filha. Mas é aquilo, ele nunca contaria essa piada pra um pedófilo. Ele nunca contaria uma piada de câncer pra uma pessoa de câncer. Exceto no show dele, porque ele não sabe quem tem câncer ou não e tudo mais. Mas, tipo, a piada, num certo ponto, ela vai ofender alguém. Por mais que a gente não queira, ela vai ofender alguém. Piadas são ofensivas. Quando eu tô contando uma piada de stand-up comedy, quando eu tô me ridicularizando, eu tô me ofendendo de qualquer forma. Eu me ofendendo ou não. Mas se alguém já passou pela mesma situação que eu, vai se sentir ofendido. Mas eu acho que o Portas dos Fundos, ele falha porque não é engraçado. E parece que eles fazem a ofensa pela ofensa. E isso me incomoda um pouco. Quando o Rafinha Bastos faz a piada que ele usou uma camisinha de efeito retardante, o pau dele parecia ia precisar chamar a pai, eu ri, eu achei engraçado. Só que tiveram pais que se sentiram ofendidos. Eu entendo esses pais. Mas será que essas pessoas lembram que elas talvez façam coisas que elas ofendam alguém também? Eu acho que, não que seja tênue a linha, mas eu acho que o que o Porta dos Fundos falha é em fazer um programa sem graça. É óbvio, ele lembra.
Não, peraí, não. Fazer um programa engraçado. Fazer um programa sem graça, eles estão fazendo algo engraçado, pô.
Não, não entendi agora.
Não, porque você falou que eles falham em fazer algo sem graça.
É, não, o programa, fazer... mas não, é porque o especial foi sem graça, nesse sentido que eu tô falando.
É tipo, o Superman não voa, ele cai e erra o chão.
Não, é. Eu vejo muito dessa maneira, sabe? O Porto dos Fundos, ele falhou em fazer um especial sem graça. Né?
Você quer dizer um especial engraçado, não? Ele falhou em fazer um especial engraçado.
Cara, de novo, em fazer um especial engraçado. Eles falham nisso. E tem um outro problema também, quer dizer, um outro problema não. Não adianta o pessoal ficar falando, ah, mas o Porto dos Fundos já fez piada com um macumbeiro, com não sei o que lá. O cara intolerante, ele não quer saber disso. Porque ele ri da piada do macumbeiro, porque ele não gosta de macumbeiro.
Sim.
Né?
É, cara, o ponto da discussão com gente intolerante, com gente que... Cara, isso aí desiste. Não tenta entrar com esse argumento, não. Não, mas um Porta dos Fundos... Cara, ele não tá interessado nisso. Ele só tá interessado em fazer merda, né, cara? Em achacalhar os caras. Então, esse ponto aí, o ponto de ter a discussão, a gente já passou. Já passou, cara. O grande ponto é, foda-se isso, deixa quem tá reclamando reclamar. Desde que, logicamente, essa galera não passe do limite. Se passar aí, tem que ter uma represália contra. Mas, tipo, cara, não tem um porquê se discutir de, tipo, ah, se o Porta fez ou não fez, que brinca com X e Y, que eles têm que aceitar. Porque, cara, esse eu acho que é o maior ponto nessa discussão, que essa galera que vai reclamar, independente se ele faz ou não faz a brincadeira, se ele ri da piada do macumbeiro ou não, tipo, ele vai reclamar porque ele se acha no direito isso, que ele se acha acima de tudo. Então, cara, nesse ponto aí, não, deixa o maluco falando sozinho. Acima de todos, sozinho.
Brasil, pátria amada. Se esqueceu do final do bordão.
Esqueci, né, do patriota. Então, cara, nisso aí, bicho, já é o... Cara, não perde tempo discutindo com esse tipo de gente. Não, porque não adianta, cara. Argumento sólido não faz efeito, não faz diferença. E como o Bigode falou, cara, é uma parada ruim... que mesmo se você não seja um desses críticos imbecilóides aí que estão sendo levados a criticar por conta de religião, ou porque o pastor da igreja falou que tá errado, cara, independente do que, se você for assistir, você vai ver que é algo patético, e talvez você vai, porra, é por causa disso que a galera tá falando tanto, pelo amor de Deus, né?
Não, e deram uma audiência fodida pra uma parada se o cara parou pra ver, cara...
É, como você falou, o negócio é sem graça... Mas aí que tá, eles devem com isso, eles devem ter garantido os views, devem ter garantido o maluco indo lá assistir pela curiosidade mórbida, que tem muita gente que faz isso também, né? Tipo, mas, caralho, estão falando mal disso aí, eu tenho que ver por quê. Então,
mas
cara,
sabia que entra muito o que passar. O Pato fala?
Hum?
Sabia que entra uma coisa aí muito que o Pato fala? Nem pra isso as TVs abertas servem no Brasil. A Globo podia pegar, se a Globo realmente tivesse disposta, que ela não tá, a gente sabe disso, mas de... fazer um enfrentamento a tudo e a todos, né? Mas tem que ser na televisão, não pode ser na internet. Daria um espaço por Portas dos Fundos. Infelizmente, a gente tem que saber e botar uma coisa na cabeça. Até para combater essa de nova direita. Essa nova direita, eu pensei em tudo isso agora, é uma direita da internet. É uma direita que se educa pela internet. É uma direita que fala coisas na internet... e tudo mais. Aí você tá falando, mas porra, meu, o que a Globo tem a ver com isso? Eu preciso que a Globo, que eu sei que é a única que pode fazer isso, a Band não vai fazer, o SBT não vai fazer, a Record não vai fazer, desse um espaço pro Portas dos Fundos falar. Porque se você parar pra pensar, todas as pessoas que estão pegando as informações, elas estão fazendo o quê? Ninguém tá ali pra informar. O cara não vai pegar e vai ler o texto do Gregório e vai entender o que ele quis dizer. O cara não vai pegar. Você tem que botar outras televisões dando espaço pra essa galera que fala mal de tudo e de todos, explicando as pessoas. Porque quem ganha o espaço é sempre o cara que se acha vítima. Geralmente o cara, nesses assuntos, tá, gente? Que se acha vítima é o errado. É o cara da direita que acha que é marginalizado e o caramba quatro. Não tem que aparecer na televisão o cara que fala da Terra plana, como o Pato diz. Tem que aparecer na televisão o cientista falando por que a Terra não é plana. Porra, o programa tem, sei lá, vamos dizer que eles dão 7, 10, 20 minutos pro cara que fala que a Terra é plana. Não, tem que reverter o negócio. Galera, por que a Terra não é plana? Por causa disso, 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 disso. Por que o Porta dos Fundos não tá errado? Por causa disso, 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 disso. A gente tem que parar de abrir espaço para essas pessoas da direita darem essas manifestações. direita, antivacina, é, terraplanista. Tem que parar de abrir espaço para essas pessoas. E, obviamente...
Ah, você botou no Twitter uma notícia hoje, né, que eu... anunciei a volta dos integralistas, né, como se fosse o... O retorno do John Frusciante, né? Assim,
sim, é, as pessoas. Porra!
O retorno dos entregalistas, tipo, como se fosse uma banda.
É, mas é, eu escrevi, tipo, foi exatamente a nova turnê do Kiss, né? Assim.
É, exato, é. Né, cara?
Não, cara, homem, tinha que escrever fascistas brasileiros, ou brasileiros voltam com práticas fascistas da década de 30. Não é os integralistas voltam, meu Deus, é o quê? A Tropicália. Como é que é o nome lá da... A Jovem Guarda, voltando.
É os matemáticos, né?
É. São os filósofos.
Tem que ter uma mudança muito grande na imprensa, esse jornalismo de declaração. Declaração polêmica. O cara fala que tem que matar mesmo e que... Tem que mandar pra ponta da praia e diz que vai matar 30 mil e os caras falam que é declaração polêmica, que é algo muito, muito, muito controverso e polêmico e tal. E o cara fala que o DiCaprio colocou fogo na Amazônia e os caras falam que... anunciam isso na manchete ao invés de falar que o cara tá falando sem prova, porra.
Fulano viaja na batatinha e acusa.
É, tu quer ver um exemplo maior? Há pouco tempo, botaram assim, acho que foi na Folha. É, polícia acha laboratório em zona nobre de São Paulo.
Laboratório.
É, se fosse na favela, boca de fumo.
Exato.
Mas aí que tá, essas práticas já são feitas no Brasil, mas antes era pra diferenciar o preto do branco. E não tem aquela piada? Quando que preto sobe na vida? Quando o barco explode? A imprensa nacional... Não, é. Tem várias piadas dessas. Quando é que o preto é gente? Quando bate na porta e fala, tem gente. A imprensa nacional é assim. O branco faz, é distúrbio mental. O negro faz, é um maníaco assassino. O religioso faz, ele fez porque escutou a voz de Deus. Um negro faz, é o maluco da pesada. Da rua que saiu matando todo mundo. O rico faz... Eu falo, Pato.
Não, um é estudante, outro é traficante.
Sim.
Exato.
Estudante da zona sul de São Paulo atropela uma mulher. Se é um cara pobre, é...
Homem da marginal. Zona... Marginal, criminoso. É...
Não, mas com droga acontece muito, né? Tipo, acharam a fábrica de, sei lá, LSD no apartamento da zona sul. Então o estudante é pego com equipamentos para fabricar LSD, sei lá, aí dá o... Se for em outro lugar, né, traficante e tal.
Sim, as próprias jornalistas já acontecem isso, aí os caras só mudaram. Os caras não chegam botando o pé, neofascistas, é, homens que adoram história, curtem Hitler, não sei o que lá. Porra! Porra, tomando no cu, né, cara? Mas vamos mudar um pouco o assunto, já toma muito tempo.
Pra terminar o assunto, eu quero recomendar um livro. Chama-se Eis o Homem, do Michael Moorcock. Esse cara é autor daquela outra série de livros do Elric de Melboine, que é bem famoso. O cara elogia bastante, porque tem ligação... É meio que num universo parecido com o do Conan, tem crossover com o Conan. É meio... O conceito é parecido. Uhum. É,
já ouviu falar do Elric.
Enfim. Esse ex-homem é de um cara da meio num futuro próximo que ele meio que dá um jeito de viajar para o passado para encontrar com Jesus. Mas só que, na verdade, quando chega lá, ele descobre que a Maria é a puta da aldeia. Nossa. José é um corno amargurado e Jesus Cristo é um retardado. Então ele tenta... meio que construir tipo, ele vai lá e finge que fez milagre e fala que foi Jesus e tal.
Aquele famoso paradoxo, né?
É, ele vai lá e tenta fazer no lugar do Jesus, que é o retardado, fazer os milagres e tal, com truque, com coisa. É um livro muito interessante para você que quer dar umas boas risadas. É uma ficção científica muito boa.
Eu então, não vou deixar o Zé acabar com o assunto, eu que vou acabar, porque sou babaca. Ele me falou isso, me lembrou do Christopher Pluma, o autor aí da Bússola de Ouro e tudo mais. Ele escreve um livro, é O Bom Jesus e o Salafrário Cristo. E ele tá dando uma palestra em Oxford, e um repórter vem e fala, o senhor acha que não vai ofender as pessoas? Ele fala alguma coisa assim, acho que o livro não deveria ser publicado. Aí ele chega e fala assim, olha só, você tem o direito de escrever uma carta pra mim falando que o meu livro é ruim. Você tem o direito de escrever um livro falando que o meu livro é péssimo. Você tem o direito de escrever pro meu editor, ir pra um programa e pedir para as pessoas não lerem meu livro. Os seus direitos param por aí. Eu tenho o direito de escrever, de publicar e ler quem quer. Você se ofende se você quiser. E, cara, não é porque você se ofendeu que você tá certo. Ainda tem essa, né? Uhum. Então, as pessoas têm que lembrar disso. Depois eu vou anotar o nome do livro que eu fiquei interessado, Zé. Mas
vamos fazer uma...
Ex-homem. Né? Mas vamos lembrar aí, né? Vamos fazer uma pergunta. Vocês já viram a conta bancária de vocês?
Como assim?
Vocês não mandaram nenhum recadinho para um aniversário, uma boda de prata?
Ah, não, ainda não.
Pato? Ainda não. Eu mandei pro Romariz pra minha avó, pra desejar feliz aniversário para ela.
Sua avó que é fã, né, cara?
É fãzoca do Omelete.
O que vocês acham disso aí? Não vou dizer que é um Patreon, né? Eu fiz até uma piada, vou adiantar algumas coisas que eu falei no vídeo que vai sair nessa segunda-feira, dia 16. Eu fico imaginando eu encontrando o Wendell Bezerra na rua e falando assim, Wendell, tira uma foto aqui comigo, que não sei o que lá. E ele fala, não, beleza, tira uma foto. Pô, mandou uma mensagem aqui pra galera do Cash. Então, cara, entra lá no site que eu tô cobrando R$120 e agora áudio eu não mando mais, eu só tiro foto.
Não, eu ia pensar nisso, né? Eu ia dar... Sei lá, pega o cara até mais famoso, o Gabigol, né? Jogando futebol. Aí o Gabigol, e você encontra o cara na rua, ô, tira uma foto aí, beleza, mas me mostra aí que você... Só pagar aí o aplicativo que eu tiro.
Sei lá. É, não, só pelo aplicativo agora, que não sei o que lá. Não, cara, é um absurdo você ter que pagar, não, porque paga quem quer, obviamente. Exato. Mas eu acho um absurdo, porque, assim, o cara pra ser ídolo, ele dependeu, obviamente, não só do trabalho dele, mas dos fãs dele. Os fãs dele fizeram ele se tornar aquilo. E o mínimo que o cara pode fazer em gratidão, né, é dar um autógrafo. O autógrafo nem digo hoje em dia, porque o novo autógrafo é o áudio do WhatsApp, é a foto pro Instagram, é uma mensagem e tudo mais. O mínimo que o cara pode fazer é isso. Aí a galera tem uma grande ideia de cobrar R$200. Eu vou falar o valor mais caro, tá? Tem outros valores. De R$400 pra mandar um vídeo personalizado. Pra quê? A gente tá tão carente assim, cara, de sentimento. Será que a gente
depois eu carente? Depois eu vou te mandar um vídeo pra você depende... ficar muito puto.
Depende de quê, Pato? Ah, fala, calma aí, porra, caralho. Fala, Zé.
Eu brinquei, por exemplo, festa de 15 anos. Tem gente que contrata, né, atores pra
dançar. Mas tu não
acha
diferente?
Ué, mas às vezes pode ser, tipo, o cachê do cara é R$2.000... E por 100 ele manda e produz um vídeo que passa no telão da festa, pronto, economizou. Não,
eu acho que aí, eu entendo, acho que a questão do lugar, e aí, por exemplo, a gente já está fazendo as comparações um pouco diferentes. Por exemplo, você contratar, sei lá, o artista da Globo, que pô, o cara é à toa, ele ganha exatamente para isso, para aparecer.
E né? Ele está indo ao local, né?
É, e ele está indo ao local, então beleza, acho que ainda tem um quê, né? Um sentido. O caso dessa galera entra muito no que o Bigode falou, que eram pessoas que eram um bando de Zé Ninguém fazendo uma parada que, porra, você nem sabia se ia render em algo ou não. E, porra, ainda assim, os caras conseguiram, graças ao seu público, chegar num patamar de hoje, eles podem viver disso. E, porra, ainda assim, os caras que a imagem deles, de certo modo... não deveria ser algo assim de cobrança, eles acabam fazendo isso, tipo, como você falou, é a questão de talvez agora eu estar num evento pedir um vídeo pro Jovem Nerd, pra ele dar um alô pro Bigode, e ele vai falar, não, você faz o seguinte, cara, acessa lá, tá o aplicativo lá, seleciona meu nome e paga os R$400 que eu mando lá pra ele. Então, porra, tu tá vendo a diferença do negócio? Tipo, o cara chegou onde tá por causa do público, não, ao invés dele fazer uma parada maneira pra agradecer esse público, não, ele enfia a rola no cu do povo. Só que aí nesse ponto eu tenho uns 2 centavos, não sei se vão ser, que é mais ou menos a mesma ideia lá da questão lá do balde do R2D2. A gente tá numa época onde o nerd pop, vou botar o nerd da cultura pop, porque eu acho que se falar o termo nerd só engloba muita coisa.
Bazinho.
Exato, o bazinho. O nerd da cultura pop, ele é um cara que ele quer ostentar, ele quer esfregar na cara de que ele gastou R$500 no balde do R2D2, que ele importou, ele importou o boneco lá da puta que pariu, ele comprou o Hot Toys de R$700, tem orgulho de botar, ele comprou toda a coleção de HQs da Marvel pra botar na estante, não leu uma delas, mas tem a capa dura, forma lombada, bonita, e custa mais de 70.
Aí o porta do fundo faz um vídeo com o Batman gay, aí fica pistola.
Aí fica puto, né? Então, cara, a gente já vê que hoje em dia o cara que se diz nerd, que se diz fã de cultura pop, ele é um cara que gosta de ostentar. O filho da puta não deve nem conseguir falar 3 grandes histórias do Superman, mas ele ainda se diz nerd. E esse
ele fala BVS, Man of Steel.
Nossa, cara!
E a série da CW, sei lá.
Nossa, caralho! Pior que deve ser mais ou menos esse perfil, cara. Eu há pouco tempo tava ouvindo no curso lá a menina falando que Gotham é uma das melhores séries que já viu. O meu intenso falou: não, cara, deixa essa porra quieta. Não, não vale, não vale, cara. Você vai acabar entrando no soco, vai acabar encenando a cena do corredor do Demolidor aí, não vai valer a pena. Mas, tipo. Ou seja, o nerd de hoje é o cara que ele quer ostentar e mostrar que ele gasta com aquilo que ele aparentemente gosta, com aquilo que é pop, né, cara? Então,
eu quero só te cortar aqui rapidinho.
Deixa eu só finalizar o argumento. Ou seja, cara, o jovem nerd, quando ele fez essa merda dessa plataforma, cara, ele já tá mirando nesse público-alvo, que é o público dele, é um nicho, que é o nicho dele, que é o nicho do nerd que quer pagar R$400 na porra de um vídeo de um ex-obeso falando merda. E, cara, e ele acha engraçado, ele vai se exibir depois, só paguei R$400 por a mensagem. Então, tipo, eles só estão mirando no público idiota deles, cara, é um absurdo. Com certeza, mas, tipo, eles já estão mirando na galera que eles sabem que vão pagar, porque o negócio do cara é ostentar aquilo ali, né? Então, acho que acaba tendo um pouco disso. É uma parada ridícula, absurda. Com certeza, mas já tá mirado no público idiota deles, então acho que aquele negócio de todo mundo dali no meio dessa porra tem que se unir e se fuder tudo junto, então acho que é mais ou menos isso. Prossiga agora aí, Bigode.
Não, esqueci.
Caralho, vocês tão foda. Então, vou falar, eu não acredito que o cara vai negar autógrafo
ou áudiozinho.
Olha, do Alexandre Ottoni, até com certeza eu acho que ele não faz, não, não, cara.
Quem encontrar pessoalmente, a não ser que o cara seja o pau no cu mesmo. Mas...
isso aí eu espero, do Azaghal, do Sr. K, isso aí, desses dois eu espero com certeza.
Guilherme Briggs.
Cara, aí que tá uma boa pergunta, o Briggs tá dentro desse rolê aí?
Não, ele só divulgou no Twitter e no Instagram, no Facebook.
Ah, então beleza, porque, porra, agora que no Twitter um conhecido nosso tá lá atacando ele por conta disso, eu também, tipo, porra, mas tipo, o cara não tá dentro da parada. Acho
que
ele
meio que divulgou a parada.
Não, mas aí, cara, beleza. Ele divulgou pra dar aquela bela puxada de saco que sempre tem, né, dessa galera aí.
Deixa o Pato finalizar aí, que eu já lembrei o que eu ia falar. Fala aí, Pato.
Então, eu não acredito que os caras não vão ser tão cuzão assim de negar autógrafo pra quem... encontrar eles pessoalmente no dia a dia, ou qualquer situação de encontro físico mesmo. Mas tem, dentro desse nicho que o Kenô falou, tem esse pessoal que, digamos, vai Comic Con, vai CCXP, ele compra o ingresso para fila de autógrafo, para fila de foto, ele compra o ingresso que é o VIPão. Então esse cara que já não pode encontrar esses caras no dia a dia dele, porque, sei lá, mora no interior, mora em outra cidade, se ele já paga tudo isso, para ele pagar mais isso, é um pulo. E o cara até economiza, né? Porque às vezes ele vai precisar pagar para ir no evento, a viagem, ingresso, hospedagem e tal. E dentro desse nicho faz sentido, sabe? Do cara que já é esse consumista, né?
Não, sim, sim. Porque o que eu não tava falando aí da questão do nerd, que é comprar as paradas caras e tudo mais, eu ia só um pouco além do que ele tava falando. Eu acho que a gente vive também uma era do eu tenho que mostrar que eu tenho, né? Não sei se foi isso que o Keno também quis falar. Não tô nem discordando, eu tô querendo complementar. Mas assim, o cara, ele não tá atrás só de mostrar que ele tem. Ele tá atrás do quantos retweets ele vai ganhar atrás disso. Então, tipo assim, o Keno falou, o nerd, se eu vir e botar aqui a lombada que eu realmente não li, não vou mentir, eu falei que eu vou ler quando eu quero. Eu sou bem assim, eu não tô com pressa de ler. O meu aqui do Jojo. Mostro minha lombada do Jojo. Até melhor, Dragon Ball Super.
Jojo Todinho.
Jojo Todinho, que gosta de fazer vídeo pro Crivella. Aqui a minha do Dragon Ball Super, que eu tô comprando, que faz uma... Vou tirar altas fotos. Ah, meu mangá do Dragon Ball Super, não sei o que lá. Eu só tô atrás, esses nerds que o Keno falou, que pagam caro, eles estão atrás do retweet, do... Meu Deus, olha que coleção linda. A gente agora parece estar carente, porque eu imagino que um nerd vai fazer isso... Ele não vai chegar para os amiguinhos do trabalho, do colégio, e falar assim, olha só, meu, o jovem nerd, o cara do omelete que não é omelete, tá agora mandando uma mensagem para mim, o Afonso Solano. Não, ele vai pegar aquilo para divulgar ou num evento que ele vai fazer de aniversário, ou ele vai divulgar isso no Twitter, no Instagram, para chamar pessoas para angariar, como é que falava? O rei do camarote. Não, não, o rei do camarote. Agregar valor, né? O champanhe não agrega valor no camarote? Pra agregar valor nos stories dele do Instagram.
Ah, mas isso não é privilégio do nerd, né? Porque o público civil também tem várias dessas.
Sim.
Às vezes tem, sei lá, o show do Paul McCartney no Maracanã. O cara não conhece duas músicas, mas vai lá porque é o evento. Então ele quer mostrar que tá no evento. Ou vai no Rock in Rio, ou vai no... Sei lá, qualquer coisa diferente que aconteça. Por mais que ele não seja o cara, sei lá, o apreciador daquilo ou tal, mas ele quer mostrar que tá...
Participando.
Participando, ele quer fazer o check-in dele nas redes sociais, que tá lá e tal.
É isso, e acaba sendo... Acaba criando esse nicho. O que eu acho mais surreal, cara, eu falei alguns preços pra vocês... É que a galera, sei lá, cara, foi o que eu disse, imagina, porra, o cara é dublador, eu vou focar nos dubladores, não porque eu quero falar mal do Wendell e tudo mais, mas, porra, a gente que, o Keno, que é da área aí, vou falar da área do mangá, do anime, a gente
já sabe da área do mangá.
A gente sabe que, que os dubladores, eles começaram a ganhar
projeção.
Uma projeção graças à galera fã de mangá, de desenho, que foi lá atrás dos dubladores fazer valer o trabalho desses caras, sabe? E alguém tá gritando forte aí. E eu fico de cara com isso. O cara, se o Wendell Bezerra, e não é só o Wendell, eu tô usando o Wendell como exemplo porque o Wendell tá na plataforma. Se o Wendell, ele é quem ele é, fica fazendo um campanhazinho pra ser dublador de personagem e tal. É porque os fãs deles fazem isso, cara. Qual o mínimo que o cara pode fazer? Pô, eu falei pra vocês, eu encontrei o dublador do Super Choque almoçando no mesmo self-service que eu tava na hora do almoço, quando eu era estagiário lá no centro. Eu esperei o cara acabar de almoçar, ir pra fila pagar e fui pagar o meu. E fui lá e pedi. Eu não ia parar também, como eu falo, eu sei que tem gente que é sem noção, atrapalha e tudo mais... Mas, porra, R$200, cara. Aí a desculpinha é, a gente vai doar R$9 desses R$200 pra galera com câncer. Foda-se, faz uma instituição, porra. Faz o Teleton dos youtubers, porra.
Bom, mas se você... Ô, Bigode, digamos, se você tiver a oportunidade de receber a mensagem do Christopher Nolan por R$200...
Não pagaria, não pagaria.
Eu não sei o que tu gosta muito assim.
Não pagaria, eu juro pra você que eu não pagaria. Eu juro, porque eu. Além de conta com o que eu acredito, Pato, Não, foi o que eu falei no vídeo lá do Papo Noir. Quando eu encontrei o Sr. Orlando Drummond... Vou te dar um exemplo. Eu não queria fazer isso, mas vou fazer. Cara, tu viu que... Eu vou dar dois exemplos, tá? Eu vou começar com um exemplo menor. Pela coisa. Quando eu encontrei o Márcio Simões, dublador do William do Westworld...
Achei que você ia falar que encontrou com o Márcio Seixas.
Esse eu pagaria.
Esse deve... Se esse entrar na plataforma, ganha grana, hein?
É, manda fazer um execrável, faz execrável.
Nasceu pra essa plataforma, cara.
O Márcio Simões... Teve uma hora que ele falou que dublava o Blue de um desenho aí, eu não lembro agora qual era.
Mansão Foster, eu acho, se não me engano. Não,
um desenho bem infantil mesmo. Não sei qual.
Porra, esse
não,
aí,
não, mas não,
não
é mais infantil que o Mansão Forte.
O Discovery Kid da vida.
É, eu acho que é. Ele falou, não, me dá aqui que eu mando uma mensagem pro seu sobrinho. Eu falei, não, eu vou fazer um vídeo aqui. Não, vídeo não. Não era pro meu sobrinho, que vai acabar a magia. O cara pediu, ele falou, ele pegou o celular e mandou uma mensagem pro meu sobrinho sem eu pedir. Me deu uma atenção. E eu vou anuar o concurso de todos. Pô, vocês sabem, um Garcia Júnior, cara. Ele fez a abertura do Wikicast pra gente. Me passou o WhatsApp dele.
Pô, mas e... Você teve a oportunidade de encontrar o cara.
Tudo bem, mas olha só, vamos lá. Ele precisava mandar um áudio como ele fez a abertura do Wikicast? Eu pedi na hora pra ele mandar um áudio normal. Fala, galera do Wikicast, beijo e tal. Não. O cara acha que leva tanto o trabalho dele a sério que ele quis fazer uma coisa legal. Ele tinha pra quem me dar o WhatsApp dele? Ele podia estar falando, passa teu e-mail aqui que eu passo pra você.
Sim.
Pô, mas imagine o podcast lá da Terra do Zé, né? Que não tem nada lá no cinema.
Sacanagem, coitado do Zé, hein, porra. Mas,
aí o cara quer produzir uma abertura, uma vinheta bem maneira, assim. E pode contratar dublador, locutor aí desse aplicativo.
Mas aí
pô.
É diferente. Não. Aí é diferente.
Não.
É diferente.
Primeiro, calma lá, que primeiro esse não é o objetivo desse treco.
Tá nos termos de serviço lá, que você não pode usar para fins comerciais.
Isso é exatamente isso, Pato. Só que você, pá, eu quero o feliz aniversário do Jovem Nerd e é isso aí, cara, acabou.
Não, mas vai saber, o negócio é seu hobby, você não tá... você não é uma gigante do podcast, porra.
Não, eu sei, cara, mas tipo que assim... Esses caras, como eu tava falando, dubladores, eles têm que agradecer aos fãs, cara. Então, tipo, porra, o cara, ele podia...
Então, você acha que o Wendel tem que ir no Twitter, botar o WhatsApp dele lá e responder todo mundo que mandar...
Não, cara, eu acho que o Wendel, quando encontrar um fã na rua, o cara, se ele for educado, não estiver incomodando o Wendel, sendo inconveniente, chega... Pô, Wendel, você tá com pressa? Não, pô, tem como eu falar com você? Pô, você poderia mandar uma mensagem pro WhatsApp, pro meu primo, com a voz do Goku... Não teve... Porra. É isso, mas, cara.
Como é que o cara lá da Terra do Zé vai conseguir fazer isso?
Quer que eu fale a verdade?
Ah.
Quer que eu seja babaca? Não vai fazer, sinto muito. Porra, mas é real, cara. Eu não posso mentir pra você. Eu não vou mentir pra você. É diferente. Wendel, prazer. O meu nome é Zé. Eu moro no cu do mundo. Eu queria contratar você pra fazer a abertura do meu programa. Você pode mandar um áudio quanto que é o valor? Olha a diferença. Eu tô pedindo pra você gastar o seu tempo pra fazer um trabalho pra mim. Eu pedi pro Garcia Júnior mandar uma mensagem, essa galera, quando eu peço. Pô, manda um salve aqui, como é o nome do site deles. Manda um salve aqui pra galera do Wikicast, quanto o Wikicast. Porra, o Sérgio Malandro mandou pra gente, meu padrasto conseguiu. Wikicast! Sérgio Malandro, acabou, é isso, cara.
Pô, mas que legal seria se o Zé tivesse podcast, podia receber mais conversa.
Assim, é nesse ponto que eu vejo as pessoas quando pedem, não vê o próprio Execrável lá reclamando, o Marcos Seixas, que ele mandou um áudio, esse eu acho que, eu não lembro se eu ouvi no dossiê ou se ele falou por fora, que ele pegou o telefone, acho que era de uma conhecida dele, e mandou uma mensagem, ou ligou, com a voz do Batman, que o moleque tinha que almoçar. Pô, oh, você tem que almoçar pra ficar igual o Batman. Sabe? É uma coisa jocosa, cara. É o autógrafo do século XXI, cara, isso. Ninguém mais liga pra Felipeta que tá assinado o nome do cara. Hoje é isso que conta. Eu acho que o cara pedir não, né? Cobrar. Ó, oh, agora eu tô com você, se quiser, eu mando um salve pra você. Eu acho isso ridículo. Me desculpa. E outra, te digo mais. Se o cara fosse maneiro, tipo o Zé, pegando aí, o Zé, fudeu, tu é o exemplo. Moro longe. Pô, vamos pegar o nome de... Vamos inventar o nome de dublador. Pô, Bigode. Pô, eu sei que você é dublador, tem um tempo fudido. Pô, eu tenho um programa, mas, pô, eu moro no interior do Brasil. Poxa, você poderia quebrar esse galho pra mim? Se o cara for legal, ele pode mandar um áudio pro cara. Sim. Se o cara só pedir. É parceria, cara. Tu não tá... Sei lá, tu não tá fazendo nada demais. É diferente. Eu sou um puta youtuber e quero que você faça a parada pra mim. E você é outro youtuber. Eu vou cobrar pra você. É o que eu sempre falo, cara. Se um dia a gente ficar famoso, ou eu só ficar famoso por causa do Papo no Ar, e tiver a oportunidade de, porra, agradecer muito melhor do que eu já agradeci, o Garcia Júnior, o Márcio Simões, todos esses caras, pô, um exemplo, ridículo. Pô, Bigode, o Garcia Júnior, pô, tem como dar uma moral, pô, me chamar pro teu programa, pra eu aparecer aí, eu faria isso sorrindo pra ele. Eu iria buscar ele pra vir aqui em casa fazer isso. É gratidão, sabe? Agora, você fazer isso com fã, cara, eu acho muita sacanagem. O fã é idiota e carente que é burro de pagar pra uma parada dessa, que é o que o Keno falou. É o cara que vai tirar onda e, dependendo de quem vê isso, vai sair como palhaço.
Sim, sim, cara. Não, eu acho que isso aí entra... isso é um... Essa parada é uma questão bem interessante, você vendo, porque ele lida exatamente com isso, cara, que é a parada de... Porra, os caras, eles meio que devem um pouco a esse público que botou eles onde eles estão. Desde sempre, os caras já tiveram uma posição escrota de vender produtos caros. Eu tava até falando lá no Locadora sobre isso, com uma parada que a gente... Quando eu apontei essa questão do nicho, cara, o Jovem Nerd, ele sempre foi um cara que vendeu produtos caros. Eu nunca achei os produtos do Jovem Nerd baratos. Até mesmo na época, eles só vendiam camiseta tamanho lona e caneca. Porra, pra mim aquilo já era o preço.
Mas não, aí é por causa da camisa, que não é lona.
É. Ah, aquilo era como se fosse um Patreon mesmo. Comprava que era pra ajudar mesmo.
É, não é pra ajudar.
Ajudar no sentido de não suprir carência, é pra contribuir mesmo com o trabalho.
Não, contribuir não, porra, porque os caras conseguiram viver disso, caralho. Não é contribuir.
Mas no início, cara, no início.
Ah, né, eu duvido muito. Mas, tipo, os caras sempre tiveram um produto.
Eu duvido que... Nossa, camisa foda. Vou comprar porque a camisa é foda por si só. Assim.
Cara, eu já ouvi muito disso, cara. Eu não subestimo o público dos caras, não. O público dos caras é uma parada surreal, cara.
Olha o Bebê Yoda pra provar o que o Keno tá falando.
É, exato, cara. O Bebê Yoda é a maior prova dessa porra. É, então, tem disso, cara. Porra. Os cara fizeram o deles por conta do público, e agora, tipo, pra você dar um oi e tal, pô, tu vai cobrar por isso, cara? Beleza, mas, porra, a gente também não vai distribuir oi adoidado. Beleza, mas, pô, precisa realmente cobrar 400, tipo, seu tempo vale R$400? Pelo amor de Deus, né, cara? Então, um youtuber, um cara que faz podcast, tu não é...
Um oi de 10 segundos, R$400.
Então eu quero um vídeo de 2 minutos em 4K com iluminação
profissional. Sim, cara. Cara, vamos falar a verdade. É uma parada ridícula, cara. É uma parada ridícula. Não, mesmo que é só pra um público e não sei o quê. Cara, ainda assim, é um negócio ridículo, cara. Você não... Não tem outra definição pra isso. É ridículo.
Os caras, sabe o que, eles estão sendo? Eu até ouvi num podcast antigo deles. É, eles criticaram o Lu Ferrino porque ele cobrava nas Comic Cons da vida pra
40
e autógrafo. Né? É, eles estão fazendo igual.
Sim, exato, cara. Ah, eu quero. Não, você quer o negócio aí do Jovem Nerd, paga os R$400 aí, cara. Porra.
Eu só pagava se tivesse o Márcio Seixas.
Não,
mandar eu só ia pagar sabonetão
se fosse aquilo, né? Estou com como é? Eu quero, nem lembro mais da
Estou com o celular das suas coxas
volumosas. Exato.
Bela moça com seu par de coxas.
É, com belo par de coxas, cara. Só esses áudios assim. Esse par de coxas monumental, né?
O Mar Seixas que é burro, que eu só fosse ele fazer um vídeo no YouTube andando assim, né? Tipo James Bond de lateral e virava. Oi, tudo bom? Eu sou o Mar Seixas. Você deve conhecer a minha voz de vários desenhos clássicos, como Batman, eu, o Homem-Pássaro e tudo mais. Agora eu faço ringtones para celular. Se você quer botar um áudio para aquela pessoa, para sua sogra, que você não suporta, eu faço a voz execrável. E você vai saber vários sons. Você quer botar para sua esposa, que tem aquele par de coxas volumosas, eu faço ringtone para quando sua esposa ligar. Márcio Seixas, ringtones personalization.
Sabe, cara, eu tô te voltando aos anos 90, né?
Ah, cara, sei lá, foi o que eu disse. Eu acho surreal que a maioria dessa galera, nego zoa e youtuber, mas é tão subcelebridade quanto youtuber.
Sim, sim, eles são, cara. Eles
pô,
são,
tem
eles
até são... o ex-Omelete, é o ex-BBB dos nerds.
Né? Ah, caralho, que derrota, hein? Eu sou o ex-BBB dos nerds, não, puta que pariu.
Na descrição do cara tem isso, quer ver? Assim, vou dar uma lida aqui pra vocês, ó. A Agatha do Bok, não tem nada. Aí quando você vai aqui, tipo, no Afonso Solano, vou abrir aqui o Afonso Solano. O Afonso Solano, no dele, tá escrito assim, olha só.
Afonso Solano. O Neto pode amamentar em público.
Escritor, ilustrador, editor e podcaster brasileiro.
Pera aí, ele é ilustrador?
Tá como escrito assim? Aqui, ilustrador.
Quando ah, tu... mas que ele desenha, né, essa porra mesmo.
É. Quando tu vai aqui no Léo Lins, que é um dos piores aqui que eu li...
Nossa, caralho, Léo cara, Lins, puta que pariu.
O cara escreve assim, ele se acha... Ah, ó, tem aqui, ó, o Lierson Manterhal.
Caralho.
Aí tem arroba hambúrguer, arroba hambúrguer perfeito, arroba não sei o que lá. O cara é o cozinheiro, não sei o que, esse cara é hambúrguero. O Léo Lins, ele, no dele tá assim, ó, Léo Lins... Comediante, stand-up, rei do humor negro. O cara é tão eficiente que o cara se auto-intutilou o humor, o rei do humor
negro. Rei do humor negro, né,
tipo,
cara?
Ele não conhece nossa, o Rick de Veios.
Andando com um botão antes.
Não, esse aí não é o... Rei do humor negro, eu penso tipo Ed Murphy, Chris Rock.
Vai,
que
vai.
Vai ver um branquelo paulista, pô.
O Léo Lins é aquele cara que tava com o botão antifascista com o anti-riscado.
Do Danilo Gentili.
Porra, meu, ele é muito foda, né? Porra, mano.
Tem um cara aqui
como ele transgressou, né?
Tem um cara aqui que eu já vi vocês retweetando, tal de. Não sei qual de vocês, mas já vi na minha timeline, que é o tal do Marcos Gomes.
É, não, trabalha, fui eu não, né?
Data Science em New York. Tipo, foda-se.
Caralho,
origem.
Cara,
não, escuta,
mas
cara,
ele é empresário, porque.
Não sei, tá aqui, ó. Trabalho.
É porque ele é da turminha do Jovem Nerd.
É. Aí escuta, trabalho, Data Science em Nova York, origem, Gama Perfeito do Distrito Federal, carreira, 2 stand-ups, 1 vendida em São Paulo,
startups, stand-ups.
É, startups.
Ele vende stand-ups.
É, foi mal. É, concierge, sei lá, jovem nerd ribon, casado, ciclista, viajante. É, claro, porra, não sou italiano, porra. Aí tem uma tal de Tati Ferreira, faça uns vídeos semanais... para um canal cujo nome é Acidez Feminina, mas acredite, não tem nada a ver com o meu pH vaginal. Meu Deus, como ela é... Uhul.
Controversa. É, muito contestadora.
Aí, eu acho que eu já vi uns vídeos dela, eu até achava legal um ou outro. Wendell Bezerra, ator desde sempre, dublador desde quase sempre, diretor de dublagem há décadas.
Caralho, o Wendell Bezerra tá me querendo fazer voltar a ver Dragon Ball só legendado, cara.
Aí, ó.
Puta que pariu.
E o melhor de todos.
Um show de vacilos, cara. Bicho,
Thiago
Romariz.
Head of Center, Connector, at não sei o que lá, ex-omelete, DM, toque passa. Sabe? É ridículo, cara. É ridículo. Aí tem aqui, ó, promova a melhor experiência entre você e o Thiago Romariz. É, conecte-se aos seus ídolos. Encomende um salve personalizado para celebrar, divulgar ocasiões especiais como aniversário, uniões ou conquista. Meu! Wendell, faz com a voz do Goku e do Bob Esponja uma mensagem que eu passei no vestibular, mano. Porra, que meu pai me deu um carro quando eu fiz 18 anos, meu. Uma Lamborghini. Pô, vai se fuder, cara.
Cara, isso é muito coisa de playboy mesmo, cara. Eu não consigo ver uma pessoa normal pagando.
Ah, Kilo, esses são os que eu mais consigo, cara. Esses são os que eu mais consigo, sabia? Aquele cara que junta o dinheirinho. Eu vou ter uma mensagem agora do Wendel Bezerra.
Caralho, não, cara, é isso que eu tava falando, que tipo, o pessoal mesmo, na teoria, os caras tão indo atrás do mesmo público, por exemplo, que essa galera de CCXP e tal, só que tipo, o bonde ainda que tenta ir na CCXP, tem ainda aquela galera que, porra, só... aquela galera que, porra, como você falou, vende tudo só pra poder ir num dia do evento, né, cara, então a gente tem essa galerinha ainda, né.
Porra, vou dar agora chance pra vocês. Tem o Ken Fujioka aqui, alguém conhece?
Não.
O cara cobra R$50, galera.
Esse aí é o certo do rolê, cara. Esse aí é o cara que tá certo nessa porra. Porque o valor tinha que ser esse, cara. R$50 e olha lá, cara. E olha lá.
É dos amigos do Jovem Nerd também.
Tem um Twitter aqui. Cofundador do Parter, não sei o que lá, LinkedIn.
Tem um podcast.
Cara. Olha aí, ó, R$50, ó. Tem um vídeo dele que acabar o coach. Já ganhou minha atenção porque quer que o coach acabe.
Mas é bom plataforma pra coach, cara. Mandar uma mensagem motivacional.
Malandro, não dá ideia. Não dá ideia. Mas, cara, isso entra muito, Pato. No que a galera tava criticando até há pouco tempo.
Aí foi o Bernardinho. Cara, supere, tá na dificuldade, levanta a cabeça aí, rapaz.
Olha aí, ó. Por um. Lembra? Imagina se fosse nos anos 90 pra 2000, né? Mensagens motivacionais de Bernardinho por 75 centavos do dia, R$2 semanal.
Era aquele. Lembra os SMS, né? Receba um horóscopo, mensagem de amor, sei lá o quê.
Mas é isso. Cara, é muito complicado isso, cara. Assim, eu acho que...
Não é complicado, não. Não,
complicado, que eu quero dizer, é o ponto que a gente chegou, cara.
Ah, não, aí realmente tá foda, né, bicho, porra.
É muito complicado você ter que... Sei lá, eu até zoei com o Keno, que a gente gravou uma semana passada aí, só eu e ele, que é o jovem... da pós-modernidade, cara. É o nerd da pós-modernidade, sabe? Ele precisa da atenção do ídolo dele, ele precisa...
Aí ele troca de celular. Ô, meu, esqueci de transferir os arquivos.
Né? O Pato imitando paulista, que ele já é paulista, é tipo falando italiano, tu viu? Ô, meu, macarona.
É que esse sotaque estereotipado do paulista é o do paulista italianão mesmo.
Ah, da Moca.
Eu não sabia. Ah, meu, eu não sabia. Desculpa aí, meu, porra. Não sabia, perdão. cara, é muito escroto, assim. O que eu fico puto é que, tipo, ator de Hollywood, o cara faz um filme ruim, tipo Morgan Freeman e afins aí, pra fazer botar azulejo de ouro na casa, né? Youtuber agora pra ir viajar pra Macaé, que é...
Pra Iguaba.
Pra Iguaba. Pra Angra dos Reis, porra, faz um man de salve, porra, tá de sacanagem. Acho que fazia tempo que a gente fazia. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, cara.
Os caras também não são rapper pra ficar mandando salve aí, pô.
É verdade.
Acho que o Pato deu a melhor ideia. Você que é coaching, faça a sua plataforma motivacional para mandar mensagens personalizadas.
Caralho. Dá
um crédito pro Pato e uns 10% pra mim, por favor. Porque eu tô fazendo propaganda agora. Mas é isso, é mais um e-cast. Fazia tempo que a gente fazia um programa longo aí. Falamos um pouco de polêmicas aí, Porta dos Fundos, a galera que quer cobrar pra mandar um salve. Pede um salve pra mim lá no Twitter, que eu faço com o maior prazer, cara.
Pede um. Você que encontrar com o Márcio Seixas na rua, pede pra ele mandar um salve pro e-cast e grava.
Porra! Desafio, Rick Cash!
Eu queria um anúncio de champatinho lagarto.
Olha aí, ó.
Deve tá fazendo, cara. O presunir que não cortou ele, porra.
Mas ele ainda é a voz. Ué, ele tá fazendo a dublagem da nova série da Segunda Guerra Mundial da Netflix, rapaz.
Olha aí, ó.
Ele que dublagem não, né?
Cara, eu assisti essa série. Eu não sei se eu ri ou o que eu fazia, cara. Porque. Mas... A voz dele, cara.
Quando Hitler entrou no terceiro rasgo com as suas coxas volumosas. Mas, gente, vamos finalizar. É isso aí, galera.
O execrável Hitler.
Mas é isso aí, galera. Mais um Wikicast aí que a gente gravou, né? Sobre as polêmicas da semana. Vou tentar adiantar esse mesmo e sair na terça-feira. É isso aí. Um beijo, um abraço. E o Pato agora tá cobrando R$10 pelo tchau-tchau dele pra mim.
Vou ia mandar essa piada.
Ah! Olha a vingança aí, ó. O mundo dá volta aí.
Mentes geniais pensam iguais, viu? Então, um beijo, um abraço e...
Vamos ver aqui, né? Se debitou? Tchau, tchau!